Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos. Líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 16 de maio, às 8 horas da manhã, é o Brasil e a convivência dos poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário. Quem comanda? Quem controla? Quem pode mais? Debate Geral deste sábado, falando sobre o Brasil e a convivência dos poderes. Com os advogados Dante Arruda e Edson Alencar. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8 horas e 4 minutos na maior cidade do Araripe, 8 e 4, e nós estamos começando mais um debate geral aqui pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Neste sábado, dia 16 de maio de 2020, em plena pandemia do coronavírus. Quando é que isso vai passar? Pela caridade. Bom, o debate geral de hoje, nós temos aí um tema sobre o convívio dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, quem comanda, quem controla, quem pode mais, eles estão aí, como diz a Constituição, né, em harmonia. Vamos debater sobre esse assunto hoje aqui no nosso programa com os advogados Dante Arruda, antes seria com o advogado doutor Edson Alencar, infelizmente ele não pôde comparecer e participar, mas nós temos mais um participante, que é o doutor Alexandre Neto, que vai participar conosco através do telefone ao vivo. Dante Arruda está presencialmente aqui nos estúdios da Rádio Arari FM. Debate geral desse sábado, falando sobre a convivência dos poderes. Eu lembro que se você quiser participar, fique à vontade. O nosso telefone, né, o fixo, está ocupado, né, evidentemente, porque o doutor Alexandre vai participar por ele, mas você pode participar pelo WhatsApp, é o 91910116, 91910116, WhatsApp da Arari FM. Você manda aí a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica construtiva, seu elogio. Fique à vontade, pode questionar os nossos debatedores também, os nossos convidados. Tá certo? Você também pode entrar em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço blog do Roberto, arroba blog do Roberto no Instagram, no Twitter Roberto Arari, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página blog do Roberto, e no YouTube você se inscreve no nosso canal, que é o blog do Roberto Araripina, e assiste as nossas entrevistas. Inclusive, vou filmar aqui um trechinho do doutor Dante Arruda para a gente colocar no nosso canal no YouTube mais tarde. Lembrando também que o áudio desse programa estará disponível logo após o programa, no blog do Roberto Gonçalves. Você entrando aí no canal do YouTube do blog do Roberto, blog do Roberto Araripina, você assiste aí as nossas entrevistas e pode clicar lá no sinetinho, né, na sinetinha, para saber aí, para ser avisado justamente quando o vídeo estará sendo postado. Bom, eu lembro que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda. Telefone é o 3873-2544. Vamos cumprimentar os nossos convidados. Vamos começar com o doutor Alexandre Neto, que está ao telefone. Doutor Alexandre, quanto tempo, prazer em falar com o senhor novamente, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Arari FM e ao colega aí Dante Arruda, que se encontra aí com você no estúdio da rádio. Peço desculpa não me fazer presente aí, justamente por essa situação aí do isolamento social, da pandemia. Eu pertenço ao grupo de risco e aí optei em estar trazendo aqui hoje ao debate através pelo telefone, tá certo?
Ok, rapaz. Desde já agradeço, doutor Alexandre, a sua participação. Dante Arruda, mais uma vez aqui conosco no nosso programa. Muito bom dia e obrigado por estar aqui.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aí, meu colega e amigo Alexandre. Vamos lá, né, Roberto?
Vamos lá. Bom, doutor Alexandre, eu vou começar com o senhor, porque na Constituição tem lá, né, dizendo que os poderes têm que ser harmônicos entre eles, né? O legislativo, o executivo, o judiciário. Essa harmonia está acontecendo, doutor Alexandre?
Roberto, bom dia novamente. E essa questão da separação dos poderes, né? Realmente está no início da nossa Constituição, mais precisamente no artigo 2º, né? Artigo 2º, salvo engano, mas é isso mesmo. Artigo 2º da nossa Constituição, nessa separação, ela diz que a separação da União tem que ser independentes, harmônicos entre si, tanto o legislativo, o executivo, quanto o judiciário, né? E, na minha visão, eu acredito que sim, no meu humilde entendimento, Roberto, está havendo sim. É porque, infelizmente, pela Constituição, esse controle da constitucionalidade é um assunto não tão simples quanto parece, né? Exige um debate sociológico, filosófico e constitucionalmente de competência do Superior Tribunal Federal. E graças a Deus que existe o STF. Não sei qual é o posicionamento aí do meu colega Dante, mas em via de regra, em que pese a amizade, nós temos alguns pensamentos e posicionamentos que vêm de encontro, né? Mas eu com tudo isso que está acontecendo, dizem alguns, inclusive, que existe no nosso Estado Democrático de Direito, existe um quarto poder, que é o poder da mídia, viu? Então, a mídia, de uma certa forma, ela vem contribuindo e a mídia, que eu digo, não estou generalizando, mas uma determinada parte da mídia, ela vem, infelizmente, fazendo um desserviço à sociedade quando ela traz essa confusão entre essa harmonia, né? Até que ponto é esse limite? Porque é muito simples, Roberto, entender essa separação, né? O legislativo, formado ali pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, com o intuito de legislar, fazer as leis, de acordo com os costumes e a necessidade, o pedido popular, pelo menos em tese é para ser dessa forma. O executivo, ele está atrelado a esses limites legais, né? E o judiciário, desde que seja, ele é inerte, porém, a partir do momento que ele é reivindicado, que ele é cobrado em relação ao que foi extrapolado pelo poder executivo, então cabe a ele, sim, como fiscal da Constituição, intervir em determinadas situações, né? Então é isso que está acontecendo, mas fico ansioso aí para ouvir a fala do nosso colega também, Dante, em relação.
Então vamos ouvir. Dante Arruda, fica à vontade, meu irmão.
Roberto, veja bem, nós temos três poderes, né? O legislativo, como já falou o colega, o executivo e o judiciário.
E um quarto aí que pode ser a mídia, né?
E pode ser a mídia que realmente, né, pode prestar um serviço ou um desserviço, né? Dependendo, né? Roberto, veja bem, o poder legislativo, né, cabe legislar, ou seja, criar e aprovar leis. E fiscalizar o executivo. Fiscalizar não é interferir, é fiscalizar, certo? E o poder judiciário tem o poder de interpretar as leis e julgar. E o poder executivo, para ser bem sucinto, né? Acabar o executivo, a administração do Estado, observando as normas vigentes no país, além do governo, o povo, executar as leis, propor plano de ações e administrar recursos públicos. Mas veja bem, existem três poderes, Roberto, e bem distinto, mas cada um não pode interferir, que é o que chama ativismo judicial. A partir do momento que o poder judiciário evita, suspende uma nomeação de um ministro, no caso de um superintendente da Polícia Federal, de quem é o ato? A quem pertence o ato de nomear, pertence a quem? É um ato discricionário. O cargo de superintendente da Polícia Federal é um ato, é um cargo de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. A quem pertence isso aí? É o presidente.
Mas antes, me permita só interferir um pouquinho na sua fala, porque isso aí já havia ocorrido antes.
Isso, né? ocorreu, presidente Lula. Ocorreu, justamente.
O ministro Gilmar Mendes, ele não permitiu que ele tomasse
posse. Isso, mas veja bem, a intenção de Dilma, quando tentou nomear Lula, o que era? Era blindar Lula. Ele, como ministro, ele não podia ser, né? Vamos dizer assim, entre aspas, investigado diretamente, né? E nem ser preso.
Ia ganhar foro privilegiado.
E era foro privilegiado. Então, aquela ação ali de Dilma para nomear Lula, Lula estava sendo investigado, risco de ser preso, como foi. Foi preso e está no risco de ser preso novamente. Foi condenado a 17 anos de prisão. Totalmente diferente do caso hoje. O cargo de superintendente é um cargo de portaria, para falar mais simples. É um cargo de portaria. Vamos dizer aqui que o prefeito de Araripina vai nomear um secretário. Aí o juiz diz, não pode. E pertence ao juiz decidir. Então, o que está acontecendo, chama-se ativismo judicial, é justamente isso. O governador Paulo Câmara vai nomear secretário de saúde. Aí o Tribunal de Justiça diz, não, de jeito nenhum, não pode não, porque ele é seu amigo. E vai nomear um inimigo. Agora, veja bem, se Ramage...
Só um momento, doutor Alexandre.
Se Ramage tivesse sendo investigado por algum crime, alguma coisa, quem tinha que interferir nesse caso era o Congresso Nacional. Cabe estar aqui no Poder Legislativo. Cabe ao Congresso Nacional legislar. Quando é nomeado, por exemplo, vou dar aqui para encerrar essa parte, essa questão aqui, os ministros do STF são indicados por quem?
Pelo presidente.
Moraes está lá. Quem foi que colocou Moraes?
Michel Temer.
Quem colocou o Toffoli?
Lula.
Então, foi indicado por quem? Agora, o que é que acontece? Uma sabatina.
No Congresso,
né? No Congresso. Tá vendo? Então, quem controla? O Congresso.
Bom, doutor Alexandre, fica à vontade, doutor Alexandre.
É porque, assim, eu estava tentando não dar uns exemplos aí envolvendo o político, mas infelizmente não tem como não adentrarmos também nesse mérito, né? Infelizmente ou felizmente. Muito bem colocou aí o doutor Dante em relação a esse exemplo. Agora, eu costumo usar uma frase do seguinte, o pau que bate em João também tem que bater em José, né? E o Roberto Gonçalves, estudioso também aí, político, lembrou bem essa questão do Gilmar Mendes referente a na época do governo de Dilma Rousseff, né? No sentido da nomeação do próprio Lula. E aí, vale lembrar também que naquela ocasião, o que aconteceu ali foi uma prova ilícita que trouxe a público através da mídia, né? Forma totalmente arbitrária, ilegal, através de uma interceptação telefônica, ilegal. E o bom do mundo também é isso, porque ele gira, né? E às vezes o caçador vira caça, né? E infelizmente o ex-ministro aí também, Sérgio Moro, da Justiça, ex-juiz, que de juiz eu coloco até entre aspas, porque nunca foi. E através de outra prova ilegal, não é prova, né? Uma conversa ilícita que ele teve com o procurador, ficou claro ali a parcialidade dele enquanto juiz e está sofrendo agora as consequências dessa divulgação pela própria mídia, né? Que uma hora ajudou e agora está ajudando a trazer à tona e a verdade do brasileiro tudo que acontecia por trás dos bastidores ali de uma investigação que trouxe realmente, de fato, uma grande melhoria, um grande combate à corrupção, teve seu ponto positivo. Agora, justamente aí é onde vem a importância do controle, o controle constitucional dos poderes e do poder, especificamente, de alguns agentes públicos e alguns servidores, como o próprio juiz, né? Ou seja, ele extrapolou ali os limites legais. Né? Então, é só essa parte aí que eu queria fazer em relação a essa fala e o tema.
Bom, ainda falando sobre interferência, eu gostaria de perguntar a ambos aí, os nossos debatedores, os nossos convidados, ao Dante primeiro, se houve interferência também, Dante, no, nessa questão agora da pandemia do coronavírus, né? Quando o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, tirou o poder de decisão do governo federal, né? Do executivo, no caso, e colocou nas mãos dos governadores e dos prefeitos, colocou nas mãos dos executivos estaduais e municipais, né? Isso aí também, na sua opinião, é uma interferência ou não?
Entendimento, sim. Porque fica claro que o Poder Judiciário tem como função interpretar leis e julgar. E julgar leis. Entendeu? No caso aí, essa questão de legislar, acaba o Poder Legislativo. Né? Entendeu? Então, o STF, no meu entendimento, ele está sendo... O que é que vem acontecendo, Roberto? A partir da Constituição de 88, foi dado muito poder, certo, ao Judiciário. Inclusive, você vê que o STF ele tem um orçamento próprio. E muito caro. Né? Quem quiser pesquisar, ver quanto é que ganha um ministro.
Está no teto, né? Tá, 39 mil e mais ainda.
Com as regalias, amiga. Passa de... Né? Sem contar que ele tem um orçamento próprio. Ele tem, o ministro, ele tem um auxiliar só para puxar a cadeira e empurrar a cadeira. Somente. Um para colocar água.
Outro,
né?
Para botar a toga.
Outro para colocar a toga. Né? Segurança,
pra que
carro,
tudo isso, né?
Segurança, carro, gasolina. Comida, eles fazem licitação de comida, de camarão, de lagosta.
Quer, né? Dizer, realmente é um poder...
É, champanhe, dos mais caros que entender. Então, assim, no meu entendimento, há um ativismo judicial. Eles estão interferindo que a partir de 88, quando o Brasil voltou a ser democracia, né? Então, na Constituição foi dado muitos poderes, né? Antigamente, o judiciário era técnico. Ele não interferia em ações, por exemplo, questão de aborto, né? Chega no STF, chega no teto para decidir. Né? A questão LGBT vai na primeira instância, na segunda instância, chega no STJ, vai para onde? No STF. Então está decidindo hoje tudo. O STF é quem disse tudo hoje. Então, assim, no meu entendimento, é claro que é um ativismo judicial aí, não só entendido por mim, mas por vários juristas. Né? Inclusive, voltando ao caso de Moraes, os próprios colegas no início começaram
a questionar
que estava demais. Aí, quando Bolsonaro bateu, o presidente bateu, aí os, devido ao protecionismo que existe da classe, aí se juntaram para proteger Moraes. Mas no início criticaram, que estava havendo ativismo judicial.
Doutor Alexandre, nesse caso aí da pandemia, né, de dar aí o poder aos governadores e aos prefeitos decidir se abre, o que abre, o que não abre, a sua opinião aí é interferência ou não?
Na minha opinião, não, porque assim, quando chega alguma discussão ao STF, a competência originária é justamente cuidar da constitucionalidade das leis, né? Ou seja, dentro de toda essa competência também do Executivo, da União, como também do Estado, do Distrito Federal, é constitucional, sim, aos governadores e ao Distrito Federal, essas atribuições que foram apenas confirmadas pelo STF. Né? Seja dos governadores, dos prefeitos, em toda essa situação. Fora que vivemos realmente, de fato, uma situação atípica, né? Incomum. E dentro do entendimento, o Brasil, por todo esse país muito vasto, inclusive territorial, houve essa necessidade de deixar essa competência realmente com os governadores, porque vai de acordo com a situação e a gravidade em cada estado da federação. Então, foi uma medida acertada, no meu ver, né? E que não feriu de nenhuma forma essa divisão de competência, né? Essa separação de competência, ou teria interferido numa competência exclusiva do presidente.
Agora, assim, quando se colocou aí a competência para decisão aos governadores e prefeitos, também entre aspas, né, Dando? Porque a gente está vendo que os prefeitos estão de mãos atadas. O que está valendo é o que governador?
O governador
decide, né?
Isso, o governador é quem decide, né? O prefeito não vai decidir nada. Em primeiro lugar, o prefeito não vai puxar a responsabilidade. Se o governador diz no decreto que, por exemplo, ótica não é essencial, né? Que no meu caso é, quer dizer que o oftalmólogo é essencial. Mas aí você precisa comprar um óculos. Se você tem, por exemplo, miopia aguda. Aí você vai comprar o óculos, a ótica está fechada. Então, assim, quem decide não é o prefeito. O prefeito está de mão atada. Quem decide aqui no caso aqui, é o governador. O governador baixou o decreto, está baixado. Inclusive, você vê, Roberto, que no último decreto do governador, né, ele listou quem poderia andar em seu carro. Né, como, por exemplo, Ministério Público, quem trabalha em supermercado, em padaria, os serviços essenciais. Mas lá atrás, no outro decreto, a advocacia é serviço essencial. Mas se acontecer um caso grave e o advogado ter que sair e não for o dia do rodízio no carro dele em Recife, ele vai ter que pegar um transporte público. Então, a OAB, inclusive, já entrou com um recurso no CNJ para rever essa situação. Se a advocacia é serviço essencial, por que não colocou na lista que o advogado estaria fora do rodízio? Então, tem esses pequenos problemas aí que tem que adequar nessas questões de decreto estadual, né?
Aí eu posso lembrar também aqui, doutor Alexandre, por exemplo, o Ministério Público aqui de Pernambuco, ele orientou aos prefeitos, né, para seguir as recomendações, recomendou para seguir as orientações e os decretos.
Decreto estadual, né?
Estadual, justamente. Então, tirou totalmente o poder dos prefeitos. Se o prefeito quiser aqui, por exemplo, abrir, como o Dante disse, um setor de ótica aí, né? Ele não pode fazer isso, né, doutor Alexandre?
Isso. E sai um decreto também federal colocando academias, né? Academias, salão de beleza e tal, como atividade essencial. Então, quando a gente vê, se depara com esse tipo de situação, salvo engano, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, porque é tanta informação, e nesse mundo também de fake news, às vezes eu posso até tá falando algo aqui que trata-se de uma notícia falsa, mas salvo engano, saiu um decreto colocando academia, salão de beleza como atividade essencial, né? E eu acho que não precisa ser um estudioso nem um infectologista para saber que não é atividade essencial e o risco que corre a população em frequentar esses ambientes nesse momento de pandemia e desse vírus tão contagioso, né? Então, por essas anomalias, essas arbitrariedades que existe, às vezes, infelizmente, do Poder Judiciário está tendo a sua interferência, né?
Bom, eu falar interferência, né? A gente está vendo aí que já foi explicado pelos nossos convidados, né? Os nossos debatedores, o doutor Dante Arruda e o doutor Alexandre Neto, e ocorre sim interferência. Agora, quando o STF interfere no legislativo, no executivo, como vem acontecendo, mas o próprio STF, ele quem é que interfere se tiver algo errado? Porque eles são humanos, né? São humanos, eles podem errar, como já erraram. E quem é que interfere no STF? Porque eles são a Suprema Corte, né? Como é que fica essa situação, Dante?
Seguinte, tem a decisão monocrática, né? Aí, que um caso de uma decisão de um, e pode ser levado ao colegiado, né? Entendeu? E no caso, por exemplo, de Lula, ex-presidente, né? Ele dizia que estava sendo perseguido e chegou a levar o caso à Corte Internacional, né? E também levou o caso à ONU, denunciando que estava sendo perseguido, que era perseguição política, e também levou à Corte Internacional. Tem casos, né? A Corte Internacional, a Corte de Haia, né? Onde nós temos aí famoso jurista brasileiro que chegou a ser conhecido como Águia de Haia, né? Entendeu? Então, caso, dependendo do caso, pode-se chegar numa corte dessa, né? Agora, voltando, Roberto, a um assunto interessante, se Bolsonaro disser o seguinte, não, Ramage está nomeado. E aí?
Se ele desse sim, testa, né?
Pronto, com o STF. Está nomeado e acabou-se.
E aí, o que é que acontecia?
De acordo com o jurista, estava nomeado. Agora, ia acontecer aí um grande, vamos dizer, desconforto, um grande problema judicial. Como é que chama aqui? Me viu aqui a meu. Nós já estamos vivendo, Roberto, certo? Uma grande vamos dizer assim, dúvida, a quem cabe essa questão, o Brasil hoje, quem é o grande protagonista...
É justamente aqui, o nosso debate está aqui, ó. Quem comanda?
Quem está comandando hoje
quem controla,
é...
né?
Eu controlo. Quem está controlando hoje é o protagonismo, é o STF. A grande estrela hoje, que se tudo... Antigamente, quem se via ouvir em STF? A gente da classe aí de advocacia, os advogados, juízes, né? Hoje, STF está na mídia todo dia, pode olhar. Todos os dias, o STF está na mídia, escrita, falada, entendeu? Então, se Bolsonaro dissesse, não, ele está nomeado e acabou. O que é que o STF ia fazer? Poderia gerar esse grande conflito entre poderes, era isso que eu queria dizer, ia gerar o conflito. Mas a quem cabe nomear ministro? A quem cabe? É um cargo de portaria. E ficaria nomeado. De acordo com grandes juristas que eu pesquisei ontem, ficaria nomeado.
E aí onde é que fica aquela história que decisão judicial não se discute, se cumpre?
Não nesse caso. Não nesse caso, Roberto. De quem é o poder de nomear ministros, secretário estadual aqui em Pernambuco? De quem é? Não é Paulo Câmara? É um caso complicado, né?
É complicado. Bom, são 8h30. Doutor Alexandre, na volta o senhor também pode falar sobre esse assunto e também teremos outros aqui. Vamos ao intervalo. Já já a gente volta conversando com os nossos convidados nesse sábado, dia 16 de maio, aqui no Debate Geral, falando sobre executivo, legislativo, judiciário, quem comanda, quem controla, quem pode mais. O oferecimento é da Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital de Maternidade Santa Maria, sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. A organização do Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544. E aí também, depois do intervalo, vamos colocar aqui as participações dos nossos ouvintes. Intervalo, já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Anuncia que agenda! Sua empresa anunciando nos programas líderes em resultado para os seus anunciantes. Possibilidades de veiculação em toda a nossa programação. Com spots, chamados e testemunhais feitos ao vivo. Por nossos apresentadores para agitar suas vendas. E o melhor, com os valores que você sempre sonhou. Precisa vender? Precisa agitar? Anuncia que vende. Quer saber mais? Fale com a gente. 99160-0568. Anuncie na Arari FM. Me venda!
O Botequim está de volta!
Botequim! Seu final de semana agora vai ficar muito melhor com o Botequim! Todo sábado, do meio-dia às 15 horas! Muito brega no seu rádio, participação, alegria, resenha e muito mais! Botequim de volta na programação da sua Arari FM! Melhor som na melhor rádio!
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Uricuri, na rua Ideobrando Coelho 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitaformulas.com.br.
Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Maior promoção de vendas online do Araripe. Seu carro novo sem sair de casa. Todo o processo digital. Toda linha Volkswagen com a primeira parcela só em 2021. E as seis primeiras parcelas por apenas R$99. Isso mesmo. Toda linha Volkswagen com a primeira parcela para 2021. Atendimento online. WhatsApp 87 99128-2797. Ararivel, ao seu lado em qualquer situação. Fones 87 3873-3299 e 99128-2797. Araripina.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
É, o inverno foi muito bom, mas é hora de recuperar as ruas de Araripina. Já concluímos calçamento e rede de esgoto na Rua São Francisco, em Lagoa do Barro, e da Avenida Regis Pereira, em Gergelim. E já começamos as obras na Rua João Martins, no Alto dos Cordeiros, e na Rua Projetada, em frente ao novo Centro de Saúde. E o povo está gostando de ver.
Hoje, a vista que era aqui, tá uma pista, porque só era buraco. Tá todo mundo numa boa aqui, tranquilo.
E vem muito mais por aí. Pode cobrar. Governo Municipal de Araripina.
Clínica tem mais saúde. O Sertão do Araripe, de acordo com o último censo, tem quase 400 mil habitantes. E para atender a esse público, Araripina ganhará nos próximos dias a Clínica Ter Mais Saúde. O centro médico contará com atendimento em diversas especialidades e será a única da região com centro cirúrgico. Com estrutura ampla, elevador e instrumentos de última geração, a Clínica Ter Mais Saúde vai oferecer tecnologia, segurança clínica e qualidade de atendimento. Clínica Ter Mais Saúde e a melhor equipe. Aguarde em poucos dias funcionando na Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Organização do Dr. Francisco Eldio. Agora eu vou falar da Lenhador Online. É a loja de produtos originais importados. Tudo o que você precisava agora está aqui no Sertão do Araripe. É a Lenhador Online. Trindade, Araripina, Uricuri e Ipubi. As melhores marcas do mundo em roupas, acessórios pelo menor custo do mercado. Lenhador Online disponibiliza pronta entrega com frete grátis. Enviamos para todo o Brasil. Entrega segura, dividimos no cartão. Siga-nos nas redes sociais e ganhe 10% de descontos nas duas primeiras compras. Eu disse Lenhador Online. No Instagram, Lenhador Online. No Facebook, Lenhador Online. E atenção para os parceiros do Araripino, gente, que estão aí trabalhando com delivery. Zé Pelado, melhor bodaçada do Brasil. Você liga 9948-3337. 9948-3337. Luciene Rodão, do Pesque Pague Rodão. 89-9449-6940. Verdurão Compre Bem. 9915-6086. Lavanderia Lava Bem. 9124-3173. Churrascaria São Paulo, do meu amigo Raimundo. 9106-9006. Sabor Tradicional Restaurante, ali na Praça de Doutor Pedro, 9682-9248. E Casa da Pamonha, 9648-0514.
Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves. Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte.
Arari FM, Rádio Forte. Agora são 8 horas e 36 minutos. 8h36 na maior cidade do Araripe. Nós estamos no debate geral desse sábado. É o de número 97. Estamos caminhando aí para os 100, viu? 100 debates cada sábado. São 100 finais de semana com muita informação no seu rádio. Vamos ver aqui qual é o tema de número 100, né, do debate geral. Agora são 8h37, nós estamos falando hoje sobre os poderes aqui do nosso país, executivo, legislativo, judiciário, quem comanda, quem controla, quem pode mais. Por enquanto, está dando mais aqui o judiciário, né, nas nossas falas. Antes de chamar o doutor Alexandre, o Dante pediu aqui mais um tempinho, doutor Alexandre, para terminar aí o raciocínio que ele estava agora há pouco. Pois não, Dante?
Roberto, o que eu estava tentando falar aqui e me fugiu é a questão da crise institucional. No caso, se fosse mantido a nomeação de Ramagem, né, mesmo com a suspensão do ministro Alexandre de Moraes. Agora, Roberto, veja bem aqui como é uma questão política essa questão do STF. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, não é importante, não? É tão importante quanto a Polícia Federal. Mas Ramagem, quando o presidente nomeou ramagem para a superintendência, para a agência, para a BIM, não teve problema nenhum. Mas não disse que é porque ele é amigo da família, então ele pode ser superintendente da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, mas não pode ser da Polícia Federal. Então ficou clara aí a questão política. Questão política mesmo.
Doutor Alexandre, fique à vontade, doutor Alexandre.
Roberto, em relação ao seu anterior questionamento aí, salvo engano, era em relação à fiscalização dos próprios ministros aí do STF, né?
Exatamente. Quem é que fiscaliza o STF? Inclusive, para abrilhantar mais aí a sua participação, eu lembro que tem vários pedidos lá no Senado, né, contra ministros do STF. Então, cabe ao presidente do Senado, né, o Alcolumbre, se ele quiser colocar em pauta, mas ele não quer, ele não coloca. Não quer gerar uma crise institucional, como o Dante disse, né?
Esse é o X da questão, né? Eu acho que, se você olhar o rol taxativo de motivos que justificaria tal pedido, tal denúncia, né? Porque seria crime de responsabilidade dos próprios ministros, isso pode ser feito, inclusive essa denúncia, Roberto, por qualquer um de nós, qualquer um do povo, né?
Sim, sim.
Qualquer cidadão pode fazer essa denúncia perante justamente ao Senado. Era essa a resposta, né? A própria lei de impeachment, a lei 1079 de 50, essa famosa lei de impeachment, no artigo 2º, ela diz justamente os crimes que são definidos nessa lei, né? E que poderão ser, quem poderá ser julgado e processado, né? Ou seja, justamente os ministros do STF, como também o Procurador-Geral da República, certo? O artigo 52 da nossa Constituição Federal, no inciso 2, ele diz justamente que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e o do Conselho Nacional do Ministério Público, como também o Procurador-Geral da República, né? E o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. E aí ele elenca esses crimes, né? São elencados na Lei 1079 de 50, no artigo 39, né? Quais são esses crimes que poderão ser cometidos.
Muito bem, vamos colocar os nossos ouvintes aqui também, participando do nosso programa, o Josenberg Laurentino, todo mundo conhece, né? O nosso amigo Josenberg, é o Beguinha, da FIEP. Ele diz, bom dia, doutor Roberto, cumprimentando a todos, né? Ele diz, muitos têm se falado em fechar o STF, algumas pessoas defendem essa bandeira. Se o STF fechar, quem representará o poder judiciário? Dante Arruda.
Em primeiro lugar, eu sou totalmente contra essa questão de fechar o STF, né? Isso aí muitas pessoas falam, muitas pessoas vão para a rua.
Basta só um cabo e dois soldados e um jipe, né?
Disseram aí. Isso, vão para a rua, pedem aí cinco, não sabem o que é que estão falando, né? Entendeu? Porque essa questão de ditadura no Brasil, que era outro tema que depois eu queria falar contigo, né? Mas voltando aqui à pergunta de Beguinha, não tem como fechar o STF. Se fechasse o STF, ia ficar dois poderes, o executivo e o executivo e o legislativo.
Aí teria que fechar o STJ.
Aí teria que fechar o STJ. É. Aí teria que ser o quê? Para fechar um, teria que fechar o Congresso Nacional.
Isso
é impossível, isso não cabe, né? Isso não cabe, nenhum advogado vai concordar com isso, nenhum juiz vai concordar com isso, de hipótese alguma.
Quem quer a democracia não concorda com isso.
A maneira, eu acredito que de se escolher um ministro, tudo bem, escolhe o ministro. Aí o ministro vai para o Congresso para ser sabatinado. Tudo bem. Ali ele pode ser reprovado ou não. Até hoje eu não conheço nenhum caso de reprovação. Agora, quem é o presidente do Congresso Nacional que tem coragem de colocar para ser votado um impeachment de Moraes ou de qualquer outro? Qual é que tem?
Porque tá, praticamente todo mundo também está sendo investigado.
Mundo sendo investigado. De repente não é aprovado, o cara continua no STF, aí já viu, né?
A situação do Brasil é difícil, doutor Alexandre. Bom, vamos lá então. Você falou da questão aí da indicação, né, do ministro, a forma como acontece hoje, doutor Alexandre, sendo indicado aí pelo presidente da República, que está aí, né, atuando, e evidentemente com a anuência do Senado. Essa forma para o senhor está de bom tamanho ou deveria mudar, doutor Alexandre?
Eu deixaria em aberto aí até essa resposta e necessitaria de um estudo mais aprofundado, Roberto. Mas eu acho ainda realmente de forma... Eu não concordo da forma que é adotada hoje, né? Até mesmo porque são as exigências mínimas, né? Apenas um grande conhecimento, um saber jurídico, né? E uma reputação ilibada, a indicação do presidente com a aprovação do Senado. Basicamente é isso aí para se tornar um ministro do STF e precisa ter pelo menos ser bacharel em direito. O que é que ocorre? Hoje, por exemplo, eu como advogado criminalista, que me identifico nessa área, sofremos bastante, inclusive, com as decisões tomadas hoje no STF. Né? Recentemente aí, fugindo um pouco aí do foco, mas em relação a essa própria interpretação da Constituição e dos atos da nossa Suprema Corte, ela vem prejudicando demais a advocacia criminal e a interpretação que é dada até de encontro, vem de encontro às decisões. Foi julgada aí a DIN recente, né, do não cumprimento da execução antecipada da pena, e agora está novamente numa discussão que, no meu ver, no meu humilde entendimento, trata-se da mesma matéria. Se agora, nos casos que é de competência do Tribunal do Júri, se é constitucional ou não a pena quando ela equivale a 15 anos ou mais, a prisão automática do réu nesses casos específicos. Então, assim, são coisas que, infelizmente, a TV Justiça, né? Eu ouvi a fala de um colega, não recordo agora o nome, advogado, que disse que os ministros do Supremo, eles realmente deixaram de ser fiscais da Constituição e viraram celebridades, como bem disse aí o nosso colega Dante, na sua fala anterior. Ele tá muita celebridade, se expõe demais para a mídia e, às vezes, desvirtua a sua finalidade, que é ser guardião da nossa Constituição, né? E do nosso Estado Democrático de Direito, que qualquer cidadão, menor, mais ignorante que seja, ele não vai querer jamais perdermos esse nosso direito, inclusive de estarmos aqui hoje discutindo de forma aberta e usando o nosso direito, nossa garantia constitucional da livre expressão, né? Então é isso.
Bom, vamos mudar um pouquinho aqui o foco para o Legislativo e o Executivo, porque tem muitos projetos, né, e até decretos que são enviados aí pelo Executivo. Quando chega lá na Câmara dos Deputados, dependendo do interesse, né, dos parlamentares, se coloca em pauta, se é discutido ou não, se é aprovado ou não, e muitas vezes, como está acontecendo agora, caduca. E às vezes é tão interessante, por exemplo, tem aí uma que caducou, que eu não me recordo agora, que era importante demais para a nação, e passou o tempo e eles não discutiram, né? E aí como é que fica? Eu acho também que deveria ter uma atenção maior do Legislativo, né, com o que é enviado pelo Executivo, né, Dante?
Roberto, tem vários projetos que chegam na Câmara.
Essa dos pontos da carteira de motorista, por exemplo, né?
Da carteira de motorista, da carteira de estudante.
De estudante,
carteira, exatamente. Carteira de estudante.
Que era para ser grátis.
Hoje. Isso era para ser grátis. Você entrar na internet e você imprimir a sua carteira, né? A carteira de estudante. Você vê, vai para o Congresso, o presidente baixou a medida provisória, né? Foi pro Congresso, ficou no Congresso, e o Maia, ele colocou em votação?
Não colocou, né?
Agora me diga o seguinte, por que não colocou? Quem recebe todo esse dinheiro da carteirinha? É a UNE.
É a UNE.
A UNE vive fortalecida.
A União Nacional dos Estudantes,
né? Quer dizer, você imagine a R$5, dependendo da escola, da faculdade que eles cobram, imagina isso no Brasil inteiro.
Todo ano.
Então, você vê, foi colocado esse projeto lá Maia, né? O da carteira de motorista e outros mais, né, que tem aí interesse. Eu vou citar aqui um exemplo aqui que eu achei até, pronto, recente. Deputado estadual do PSB, me falha a memória aqui agora, ele colocou um projeto querendo praticamente acabar com o ECAD, que é
que arrecada os direitos autorais.
Autorais dos músicos.
Dos músicos, dos artistas.
Isso, esqueci o nome do deputado aqui agora, me deu branco.
É do Recife, eu sei.
É do Recife. É. E por que ele fez isso? né? Colocou isso,
deputado federal.
Isso. Deputado federal. Então isso, Roberto, causou um medo muito grande entre os artistas se pronunciaram, ele colocou esse projeto na surdina. Quando foram ver porque é que ele colocaram? Porque ele devia 10 milhões ao ECAD.
É o Felipe Carreira.
Felipe Carreira, ele é aqui em Pernambuco, ele é metido com essa questão de eventos, sim, né? Tem, parece que...
É interesse próprio.
Quer dizer, é interesse próprio dele o projeto. E, quer dizer, quando se coloca um projeto desse, a própria parte da Câmara de Jurídica poderia analisar. Peraí. Antes de você colocar, devia passar por lá e dizer, por que é que você está colocando isso? Vamos investigar. O cara deve 10 milhões ao ECAD. Não é 10 mil, não. Nem 100 mil, não. É 10 milhões que ele deve ao ECAD. Pronto, ele retirou. Ele retirou o projeto. Era de interesse dele. Quer dizer, não coloca-se projeto a maioria com interesse da população, e sim olhando para o próprio umbigo.
É. E tem aí a questão também desses radares nas rodovias federais e muitos outros. Bom, como é que o senhor analisa, doutor Alexandre, aí, essa questão do executivo, legislativo, medida provisória que caduca, essas coisas todas?
Nesse tema aí, eu já concordo na fala do nosso colega doutor Dante, nesse sentido. Infelizmente, a política, ela interfere, né, no que deveria ser realmente os nossos representantes, né? E cada um de nós temos uma parcela dessa culpa, carregamos uma parcela dessa culpa, porque não é de agora, e um trabalho muito forte feito, inclusive, pelo poder aí da Justiça Eleitoral, né? Quando se aproxima, informando o poder que nós temos na nossa mão, de mudança, de escolher bem os nossos representantes, né? De ver que, de fato, alguém que tenha projetos e que tenha intuito, interesse, pelo menos em tese, de trazer algo voltado à coletividade. E não, como bem relatou aí, com essas informações aí que trouxe o colega Dan, quando esses projetos de lei vêm apenas para atender interesses de classe ou de um grupo específico, uma minoria, enfim. Então é isso que a gente tem que saber desse poder que temos lá na mão, que é esse título aí de eleitor, e nas políticas próximas aí realmente analisar quem está com esse poder de representatividade e o que fez durante o cargo, né, que exerceu, em benefício da coletividade, se merecer, que seja reeleito, e se não, o poder da substituição, né?
Bom, tem um ouvinte aqui, ele sempre participa, é o Valderi, lá do Sítio Inácio. O Valderi diz: bom dia, Roberto, parabéns a doutor Alexandre, a doutor Dante Arruda, e parabéns aí pelo debate. Infelizmente, a corrupção que existe nesse país faz com que as leis, né, fiquem nas mãos dos políticos. É o Valderi, lá do Sítio Inácio. Valeu, Valderi, um abraço, muito obrigado pela audiência. Tem outro ouvinte aqui, não tem o nome dele, mas ele pergunta sobre aquela decisão do ministro Celso de Mello, Dante Arruda e doutor Alexandre, que ele colocou aí sob vara, né, para que os ministros, inclusive generais, né, são generais lá do gabinete lá do presidente da República, não se apresentarem para depor, era para ter sob vara, aquela questão da condição coercitiva, que eles mesmos, né, já tinham retirado, proibiram a condição coercitiva, e agora vem um ministro e diz: olha, se ele não for depor, bota trazer sob vara. Como é esse negócio sob vara? Acaba com a vara apanhando, né, Dani?
Roberto, isso aí está proibido, né? Veja bem.
Mas precisava um ministro colocar isso sob vara.
Muitas vezes o cara, Roberto, não está sendo nem investigado. Ele não sabe nem
que é o caso, foi o caso aí.
Ele não tá sendo.
Eles iam depor como testemunha.
Isso, você é testemunha, né? Pronto, vamos dizer assim: a Polícia Federal cai na rua, numa operação. Aí tem mandato de prisão, mandato de busca e apreensão. Ora, se realmente o cara está sendo investigado, né? Está sendo investigado, pode sair a preventiva dele. Agora não, conduzir coercitivamente para depor, isso aí acabou. Isso aí não pode, não. Está proibido isso aí. Conduzir coercitivamente. Se você não está sendo investigado, se não tem medida, se não tem uma preventiva, uma provisória, uma temporária, não pode. Aqui no Brasil, você vê que quando começou essa questão da Lava Jato, que começou justamente essa insegurança entre os poderes, Roberto, começou justamente por causa disso. O povo descontente com essa questão dessa roubalheira que se instalou em Lava Jato, Petrolão, tanta corrupção aqui nesse Brasil, na Petrobras, né, construção de estádios, né, que era para ser...
Superfaturado,
um estádio que era para ser 100 milhões, chegou a 6 bilhões. Então, tudo isso gerou essa insegurança jurídica e chegamos aqui onde chegou. Né, entendeu? Mas... A condução coercitiva está proibida, a condução coercitiva, viu, Roberto? Juridicamente está proibida.
Pois é, e aí vem um ministro do STF, que é o Celso de Mello, que é o decano, né, o mais experiente, e lançou aí, sob vara.
Roberto, essa questão, inclusive, né, o próprio STF, ele cria as decisões, depois ele muda. Né?
Como foi o caso da segunda instância, prisão, né?
Prisão em segunda instância. O que foi que aconteceu com a prisão de segunda instância? Em 2016... Né, em 2016, por 6-5, foi decidido que caberia a prisão de segunda instância. Em 2019, decidiu de novo, por 6-5, que o cumprimento da pena deve começar após o esgotamento dos recursos. Para proteger quem? Né, para proteger quem?
Doutor Alexandre, fica à vontade, doutor Alexandre.
É isso aí, doutor. Foi justamente esse erro. Como já foi dito, inclusive, na palavra do entrevistador, nosso amigo Roberto Gonçalves, que o Supremo Tribunal Federal, como próprio direito, ele é mutável, né? Ele acompanha a sociedade e o que ocorre dentro da sociedade. Nessa questão da primeira interpretação, no meu humilde entendimento, foi um erro já da nossa Suprema Corte, porque é muito claro a linguagem constitucional. E qualquer cidadão ele só pode ser preso após o trânsito em julgado condenatório. Né? Então, há coisas que é justamente isso, que é levado até o Supremo, que infelizmente é desnecessário, porque assim, essas cláusulas pétreas, cláusulas que não podem ser alteradas, é uma garantia, seja as individuais ou a própria coletiva, é muito claro na Constituição e, às vezes, é sempre dado a interpretação de acordo com da margem ao entendimento, em tese, que teria um interesse obscuro, né?
Fica parecendo que é de acordo com a conveniência, né, doutor Alexandre?
Conveniência, justamente. É uma garantia constitucional de acordo com a conveniência. Colocou muito bem isso aí. Porque o texto da Constituição ela é muito clara, ela é muito objetiva e é taxativa. Então não tem toda essa margem para essa interpretação que foi criada nessa discussão. Como agora, na minha fala anterior, eu falei justamente do caso de competência do Tribunal do Júri, que está sendo colocado novamente em questão. Ou seja, se a lei, o Código Penal brasileiro, existe definindo quais são os crimes que qualquer um de nós pode ser julgado, caso ultrapasse esse limite legal, né? Você cometeu um crime ali, tem lá, artigo 121 do Código Penal, matar alguém é crime, pronto. Então, se você matar alguém, salvo por algum excludente de ilicitude, você vai responder pelaquele crime, penalmente. E dentro dessa linha aqui que eu estou desenvolvendo, a questão da interpretação constitucional. Então, tanto faz se o crime de matar, como de furtar, como de peculato, como de corrupção, é crime. E tem que respeitar um processo, porque nós temos princípios constitucionais. Princípios constitucionais como da ampla defesa, da plenitude de defesa, do contraditório, do devido processo legal. Então, são esses princípios basilares e constitucionais. E enquanto nós, advogados, operadores de direito, e todos os operadores magistrados, membros do Ministério Público, temos que respeitar os princípios e normas, para que a gente possa realmente viver, ter uma segurança jurídica e viver dentro do Estado Democrático de Direito.
Bom, já estamos caminhando aqui para o final do programa, são 8h57, faltando 3 minutos, Dante Arruda. Eu quero já agradecer a você pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Fique à vontade aí para os seus argumentos finais.
Roberto, muito obrigado pelo convite, quero lhe agradecer e lhe dizer que sempre que precisar, estarei aqui para a gente debater outros temas, né, relativo aí ao direito, né? Entendeu? Muito obrigado e bom dia aí a todos. Bom dia ao meu colega aí e parceiro Alexandre e aos ouvintes. Bom dia.
Doutor Alexandre, se cuida aí na pandemia, doutor Alexandre. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, meu irmão. Agradeço aí o convite e a oportunidade. Peço desculpa aí pela a discussão, não foi hoje tão enriquecida quanto seria com o nosso colega Edson. Mas vim aí para dar minha contribuição e agradecer o seu convite, como também o convite aí do colega Dante Arruda. Estamos aí para o que for necessário trazer um pouco do nosso conhecimento. Um abraço, irmão.
Um abraço. Eu quero agradecer aos convidados mais uma vez, o Dante Arruda, doutor Dante Arruda, doutor Alexandre Neto, que enriqueceram esse programa, que foi muito boa a participação de vocês. É o quê, Dante? Uma foto? Daqui a pouco eu bato, Dante. Daqui a pouco a gente bate a foto para a gente colocar no blog. E o doutor Alexandre estiver ouvindo também, doutor, mande uma foto sua aí pelo WhatsApp para a gente, para a gente colocar no blog, já que o senhor não pôde comparecer aqui, né? Devido a essa questão aí.
Sim.
Viu? Tá certo?
Tranquilo, amigo.
Um abraço, doutor. Tranquilo. Doutor Alexandre.
Um abraço a todos os ouvintes. Tudo de bom.
O debate geral, né? Como eu disse, ele será reprisado, será colocado aí para quem perdeu o áudio no nosso blog, né, o blog do Roberto Araripina, mais ou menos aí por volta das 11 da manhã. Se você perdeu, quiser ouvir, perdeu alguma parte que você ficou interessado, blog do Roberto, às 11 da manhã estará disponível lá o áudio desse programa. Eu lembro a você também que o debate geral é um oferecimento da Farmácia Piauí. Farmácia Piauí, a sua farmácia bem aqui, a sua parceira de muitos anos, tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Edivânia, você hoje aqui é no comando? Ela não ouviu, não. Farmácia Piauí, em frente ao Hospital e Maternidade de Santa Maria, organização do Ronaldo Lacerda, o telefone é o 3873-2544. Essa é você hoje, né? Pronto, então daqui a pouco tem Edivânia Gomes com... Supermanhã especial do sábado, quer dizer, vocês, estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, em ponto, com o programa Araripina Urgente. Dante, escuta o programa da gente, né, durante a semana?
Todo dia.
Muito obrigado pela audiência, pela parte que nos toca. Um abraço a todos, bom final de semana, na paz de Deus, e se Deus quiser, passando rapidamente essa tal de pandemia do coronavírus. Um abraço.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.